dia 20 de novembro de 2020, essa é a segunda parte.
Então, essa história eu me lembrei dela quando a gente estava falando daquela questão de que uma pessoa, ao começar a desenvolver um caminho de espiritual, ele pode se tornar também orgulhoso, né? Ele pode ter um desvio de e acabar achando que está desenvolvendo algo e é o mesmo por isso mesmo para de desenvolver, né? Vamos dizer assim. E também a questão do não fazer atalho, né? A gente falou que o Steiner chama atenção para esses atalhos que às vezes a gente quer fazer no caminho e no fundo tem todo um processo que precisa ser obedecido, né? Então, Rafis era um canteiro, um homem que tirava rochas, né, da montanha para talhar e servir nas construções, né, nas casas, aquelas mármore, granito, e era feito na marreta com aquele ferro, né, ferro de. E ele trabalhava muito, sol a sol, batendo, pem, 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 né? E ele foi um dia entregar pedras numa casa de um homem muito rico. E aí ele admirou muito aquela casa feita com as pedras que ele tirava, né? Ele disse: "Nossa, mas esse homem tem essa casa toda. Eu queria ser rico assim." Ele deve nem ter, deve ter muito mais o que fazer, porque já tem tanto dinheiro, já tem tudo resolvido. Eu queria ser rico, para não ter que ficar trabalhando tanto assim como eu trabalho. E aí, quando ele voltou para a montanha, ele ouviu. Eu vou resumir um pouquinho, tá, gente? Porque senão fica longo. Ele ouviu um vento e uma voz que veio da montanha que disse: "Rafis, será como quis. Tu serás rico." Ele já tinha ouvido que falar dessas vozes, mas ele não acreditou. Foi para casa, mas quando ele chegou em casa, em vez de encontrar a choupana dele, ele encontrou uma casa enorme. E de repente ele viu que realmente ele era agora rico. Não precisava mais trabalhar na montanha. Aí ele estava um dia na janela da sua mansão. E viu passar na rua o rei na sua carruagem, puxada por 8 cavalos brancos, com um guarda-sol sobre a cabeça de
Opa.
cima para proteger do sol. E ele olhou o rei sendo carregado por várias pessoas e tal, e pensou: "Nossa, olha o poder que esse homem tem, né?" E eu acho que eu queria ser era rei mesmo. Aí ele, de repente, ouve um vento e uma voz: "Rafis, será como quis, tu serás rei." E, de repente, aquela casa dele não era mais, era um castelo cheio de criados, e ele agora era rei. E um dia ele estava pela cidade, passando na sua carruagem, puxada por 8 cavalos, protegido pelos guarda-sol de seda, e aquele sol, então, não. Mas ele sentia que o sol era muito forte, apesar da proteção, ele se sentia muito encalorado e até quase queimado, e ele via que o sol queimava até a vegetação, que estava ficando seca em volta, e ele disse: "Nossa, que poder que tem o sol! Eu queria ser o sol." "Rafis, será como quis, tu serás o sol." Aí ele se torna o sol lá no céu. E aí ele tem tanto poder que ele começa a mandar o seu calor para a terra, secando tudo, e as vegetações, e evaporando toda a água, e aquele tão empolgado que ele fica com aquele poder, que ele acaba até quase acabando com as plantações e tal, e de repente vem uma nuvem enorme e começa a cobrir toda a terra. E ele não, de repente olha e não chega mais lá no chão, não chega mais na terra, o seu calor, os seus raios de sol. E ele então começa a ver, nossa, como essa nuvem, essas enorme, ela é tão poderosa, ela impede até a minha força e o meu poder de calor. Eu queria ser era uma nuvem. Aí, Rafis, será como quis, tu serás nuvem. E aí ele se sente muito poderoso, chove sobre a terra, impede a passagem do sol, deixa tudo escuro e chove tanto que chega a alagar os rios, as lagoas, e começa até a desmoronar os barrancos dos morros, de tanta água que ele manda, aquela chuva, aquela nuvem poderosa, raios, e ele vai chovendo até que ele vai e encontra uma grande montanha tão alta que ele não consegue passar e joga chuva nessa montanha, mas ela é uma montanha de rocha e ele não consegue nem mover a rocha da montanha e ele se sente tão impedido. Ele diz: mas essa montanha é mais poderosa do que eu. Eu queria ser montanha. E aí, Rafis, será como quis, tu serás montanha. E aí ele então se sente poderoso. Lá em cima, no pico da montanha, a nuvem nem chega. A nuvem vem e bate nele, no lado, e fica presa. E ele está lá, todo poderoso, e de repente ele escuta: tem, 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 tem. Ele escuta aquilo e olha para baixo e vê um homem lá embaixo cortando a sua rocha da sua montanha, tirando pedaços. E ele diz: mas esse homem está quebrando minhas rochas e está tirando pedaço de mim. Eu queria ser um homem. Aí vem a voz: Rafis, será como quis, tu serás tu mesmo.
Nossa, sensacional.
Muito bom.
Eu vi o final na hora que você chegou na montanha, né? Mas
Claro, eu já tinha dado a dica, né?
o caminho foi sensacional. Muito legal.
Tem jeito, né? Tchau.
É.
Então agora eu vou. Tchau, bom estudo para você.
Obrigado.
A finalidade do aprofundamento, meditação nas representações e sentimentos simbólicos acima caracterizados é propriamente a formação dos órgãos da percepção superior dentro do corpo astral do homem. São estes, em primeiro lugar, produzidos a partir da substância desse corpo astral. Esses novos órgãos de observação comunicam um mundo novo, no qual o homem adquire consciência de si mesmo como um novo eu. O Rafis no final, né? Já por serem órgãos ativos, distinguem-se dos órgãos de observação do mundo físico sensível. Enquanto que a vista e o ouvido se mantêm passivos, permitindo que a luz e o som atuem sobre eles, podemos dizer que os órgãos anímico-espirituais de percepção estão em contínua atividade enquanto percebem e, por assim dizer, apossam-se de seus objetos e fatos em plena consciência. Advém daí o sentimento de que o conhecimento anímico-espiritual é uma união com os respectivos fatos, um viver neles. Podemos chamar os órgãos anímico-espirituais assim formados de flores de loto. Aí aqui tem uma nota que seriam os chakras da terminologia esotérica indiana. Podemos chamar os órgãos anímico-espirituais assim formados de flores de loto, a título de analogia com a forma que apresentam para a consciência suprassensível imaginativa. Obviamente, deve-se ter claro o fato de essa nomenclatura ter tanta conexão com a realidade quanto, por exemplo, o termo asas, quando se fala das asas do nariz. Aí tem uma nota do tradutor, no original, o autor recorre à imagem asas do pulmão. Bom, mediante bem determinados. Não, mediante tipos bem determinados de aprofundamento interior, atua-se sobre o corpo astral de tal forma que se desenvolve um ou outro dos órgãos anímico-espirituais, uma ou outra das flores de loto. Depois de tudo o que foi exposto nesse livro, deveria ser supérfluo ressaltar que não devemos imaginar esses órgãos de observação como algo cuja representação numa imagem sensível fosse uma reprodução de sua realidade. Tais órgãos são suprassensíveis e consistem numa atividade anímica de forma determinada. Existem somente na medida e no tempo em que essa atividade se exerce na alma. São órgãos desprovidos de qualquer elemento que possa ser visto como algo físico sensorial. Tampouco quanto um homem, quando pensa, está rodeado de qualquer bruma. Quem quer que deseje a todo custo representar o suprassensível como algo sensível, fatalmente incorrerá em mal-entendidos. Inserimos aqui esta observação, embora supérflua, porque frequentemente se encontram adeptos do conhecimento suprassensível que só admitem representações sensoriais, e também porque sempre se repetem os adversários desse conhecimento que creem falar o pesquisador espiritual de flores de loto como formações perceptíveis mais sutis. Toda meditação feita segundo as regras, visando ao conhecimento imaginativo, atua sobre um ou outro dos órgãos anímico-espirituais. Em meu livro, A Iniciação ou Como se Adquire o Conhecimento dos Mundos Superiores, especificam-se alguns métodos de meditação e exercícios que atuam sobre um ou outro desses órgãos. Uma disciplina metódica organiza e faz sucederem de tal forma os diversos exercícios do discípulo, que os órgãos em questão podem desenvolver-se simultaneamente, simultânea e sucessivamente de forma adequada. Esse desenvolvimento exige muita paciência e perseverança por parte do discípulo. Quem tiver apenas a paciência que, em geral, as circunstâncias da vida corrente exigem, não alcançará grande coisa. Com efeito, decorre muito, às vezes muitíssimo tempo, para os órgãos alcançarem formação que permita ao discípulo utilizar-se deles para as percepções do mundo superior. Produz-se, nesse momento, aquilo que se denomina iluminação, em contraposição a preparação ou catarse, que consiste em exercícios para o desenvolvimento dos órgãos. O termo catarse ou purificação expressa o fato de que, mediante os respectivos exercícios, o discípulo depura-se de tudo quanto provém do mundo da observação sensorial para alcançar certo domínio da vida interior. Pode perfeitamente acontecer que, mesmo antes da iluminação propriamente dita, o discípulo tenha esporádicos vislumbres de um mundo superior, o que deverá receber com sentimento de gratidão, pois estes já o fazem testemunha do mundo espiritual. No entanto, mesmo no caso de não se produzir esse fenômeno durante seu período preparatório, que talvez lhe pareça muito longo, não deveria o discípulo vacilar. Vocês estão ouvindo o barulho de uma máquina junto do que eu falo?
Eu não.
Não.
Eu vou... também não.
Não. Ai, que bom. Eu vou para outra sala porque tem uma máquina dessas que vai levando para longe a folha.
Ah, não,
É
eu
um
detesto
aspira.
essas máquinas. Assoprador de folhas.
Isso! Aí. Não, e é um vizinho, ele faz bem na frente aqui.
É muito chato.
Um barulho danado. Deixa eu pegar o. É impressionante como esses barulhos afetam, né?
É, uma das piores invenções que eu já vi nos Estados Unidos é esse negócio.
Nossa, mãe. Então, deixa eu tentar achar aqui. Ele está falando, então, dessa iluminação e de uma da preparação que é necessária para se chegar a isso, né? Então, ele fala que essa purificação tem a ver com os exercícios para que se depure o que vem desse mundo sensorial, para que haja, então, um domínio da vida interior. Pode perfeitamente acontecer que, mesmo antes da iluminação propriamente dita, o discípulo tenha esporádicos vislumbres de um mundo superior, o que deverá receber com sentimento de gratidão, pois estes já o fazem testemunha do mundo espiritual. No entanto, mesmo no caso de não se produzir esse fenômeno durante seu período preparatório, que talvez lhe pareça muito longo, não deveria o discípulo vacilar. Quem for suscetível de perder a paciência, porque ainda não viu nada, não encontrou ainda a atitude adequada em relação ao mundo superior. Somente aquele para quem os exercícios praticados na disciplina representam uma finalidade por si mesmos, pode compreender e adotar a atitude certa. Na realidade, esses exercícios constituem um trabalho sobre uma substância anímico-espiritual, isto é, sobre o próprio corpo astral. E mesmo que a pessoa nada veja, poderá sentir: estou trabalhando anímica e espiritualmente. Só não se experimentará esse sentimento se houver uma opinião preconcebida daquilo que se quer mesmo ver. Nesse caso, deixa-se de atribuir valor a algo que, na realidade, é de um incomensurável significado. dever-se-ia observar, porém, com a maior sutileza, tudo o que se experimenta durante a prática dos exercícios, e que difere radicalmente de todas as experiências do mundo sensorial. O discípulo pode notar, então, que não está trabalhando sobre o seu corpo astral como se este fosse uma substância indiferente, e sim que nesse corpo astral vive um mundo totalmente distinto, do qual nada sabemos em nossa vida sensorial. Entidades superiores atuam sobre o corpo astral como o mundo exterior físico-sensorial atua sobre o corpo físico. E o homem, por pouco que queira abrir os olhos, esbarra com a vida superior em seu próprio corpo astral. O fato de repetir sem cessar, não percebo nada, significa quase sempre haver imaginado que a percepção em questão deve ter este ou aquele aspecto. E como a pessoa não vê aquilo que imaginara precisar ver, diz: nada vejo. Alguém quer comentar?
Impressionante, né? Está falando que a gente tem essa convivência no nível espiritual, mesmo não percebendo com exatidão. É como se o olho de um nenê que ainda está se desenvolvendo antes que ele consiga enxergar, né?
Bonita imagem. É, então, é isso mesmo, porque eu também vejo assim, ó, quando uma pessoa quer tocar um instrumento e está ainda na fase de ficar dedilhando, por exemplo, um violão, e não tem uma habilidade total sobre os dedos, né, sobre a parte física, que precisa dominar para depois ela atuar sozinha para alcançar uma determinada nota, para alcançar a afinação do instrumento, chegar corretamente, né, de acordo com como dispõe os dedos nas cordas, demora muito, porque tudo isso vai precisar de que algo que é um exercício a princípio doloroso e onde tem que ter toda uma atenção ali em cima, ele depois se torne uma habilidade incorporada. E quando ela se torna incorporada, aí você já não precisa mais ficar voltando nela num passo a passo, porque ela se dá naturalmente, e com isso você se libera para entrar na música mesmo. Vai
Você
entrar
não
em
tem que
outro.
ficar pensando em tocar, você toca, né?
Exatamente, é. E aí que eu acho que ele está se referindo a isso, porque se a gente fica pensando na habilidade, naquilo que vai alcançar, o que que vai ver, né? Então,
Interfere na percepção.
sim, porque fica num nível que não é o nível onde a coisa se dá, né? Então precisa haver como que uma incorporação de algo, só que num nível muito sutil, né? E ele chama isso, então, um órgão novo. É algo que vai se tornar instrumento livre para uma nova percepção. Mas
Nossa.
até chegar lá, até
É o
chegar
que
lá.
eu queria falar. Já é difícil aprender violão, né? Mas pelo menos nesse mundo físico a gente tem uma compreensão como sendo algo óbvio e concreto e fácil de entender, enquanto que o mundo espiritual é todo um vocabulário, uma dimensão, né, totalmente fora do nosso cotidiano, ou totalmente dentro, né, de um lado, mas assim, fora culturalmente, é fora, não é algo fácil para a gente entender inicialmente. Apesar de ser algo que a gente está nadando dentro disso por toda a eternidade, né? Mas...
Então, o Cláudio Bertalot, ele falou bastante sobre esse autodesenvolvimento, e ele trouxe uma coisa muito bacana, porque às vezes a gente acha que isso que é trabalho no físico, né, nesse sentido, você falou tocar o violão, ah, isso já é tão trabalhoso, né? E é separado. Não é separado. Na verdade, naquilo que a gente exerce a vontade, que a gente se coloca metas e uma disciplina para fazer aquilo, ela também já é um percurso para essa disciplina da vontade interior. É a mesma, né? Então, o que ele fala, que eu achei muito legal, ele diz assim, para a gente tornar isso mais vigoroso, a gente deveria, sempre que você está fazendo algo por vontade própria, como tocar um instrumento, porque foi você que se colocou, né? Mas eu estou dizendo instrumento, mas pode ser pintar, pode ser cuidar do jardim, enfim, algo que você está exercendo uma vontade própria e livre.
Uma disciplina.
Isso. Mas daí ele diz assim, chega uma hora que você cansa, que você diz, bom, chega, né? Aí, ele diz, agora é o ponto que você tem que dizer, eu vou fazer um pouco mais. Você entende? Esse pouco mais é o tempo onde algo está se realizando por um esforço que, nesse nível espiritual de formação de um órgão espiritual, ele dá um passo. Ele ajuda nisso. Então, é muito bacana, porque quando a gente une as nossas vivências, né, o nosso dia a dia, nós podemos perceber o quanto, no próprio dia a dia, nós nos esbarramos com os impedimentos ou com os avanços, né, da nossa própria alma.
Sim. É sensacional. Eu não sei se já acabou o tempo nosso, mas...
Temos um minuto. Um minuto.
A gente continua depois. Mas tem até um livro que fala sobre isso, né? Porque todo mundo tem um entusiasmo inicial de começar a aprender um instrumento, começar a fazer regime ou exercício, o que quer que seja. E daí tem um momento que esse gringo chama de dip, D-I-P, que é o momento que tem aquela queda de vontade, de entusiasmo. E daí 90% das pessoas ficam ali. E é um momento que você já gastou entusiasmo, não chegou a desenvolver o músculo ainda de verdade, né? Não passou para a próxima etapa.
Exatamente isso.
É, muito legal.
Voltamos no domingo, não é?
Isso.
Às 8 horas?
Horas, é.
Só queria encerrar com a palavrinha que o Fernando falou, que acho que é perseverança, né? É perseverar.
Sim. Sim, ele estava usando uma analogia física, mas é isso aí, é perseverança.
Tá, ok.
Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês antes da gente terminar. O que vocês acham da gente iniciar cada dia com o exercício da semana, só lendo, assim, só para a gente saber qual é o exercício daquele dia?
Eu acho ótimo.
Excelente.
Pode ser? Então tá bom, porque daí domingo a gente começa.
Ótimo.
Beleza.
Beijo.
Mais uma vez, só para frisar aqui, só o fato da gente estar sendo assíduo já é um exercício de vontade.
Sim.
Mesmo que não estejamos entendendo nada.
Vai, evoluiu 1%.
Mas tem o prazer, né? Tem um
Sim.
prazer muito
Se é
grande. Eu
assim de
vou lá.
fácil, então estou feliz,
É.
vai ser bom.
Vamos, vamos. Até
Beijo.
domingo, gente. Tchau.
Bom dia a
Obrigado.
todos. Tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.